o resultado do primeiro turno. Assim ficou determinado, haverá segundo turno de eleições na França. Nós teremos Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão se enfrentar no segundo turno. A diferença de votos não foi tão grande, não foi significativa. Ao final, 23,75% dos votos para Macron e 21,53% para Le Pen. O que podemos destacar é que dois importantes partidos, tradicionais partidos, estão fora, né? Depois de décadas, estão fora deste segundo turno das eleições, que devem acontecer no dia 7 de maio. Serão 15 dias de discussões de grandes temas, importantes temas, em que aparecerão aí os questionamentos sobre a ajuda, o auxílio aos imigrantes e também as questões ligadas à União Europeia, especialmente depois da saída de Reino Unido no bloco Brexit, não é? Vamos conversar sobre o assunto com o professor doutor Kai Eno Lehmann, que é professor de Relações Internacionais da USP, tem experiência na área de ciência política, com ênfase em política internacional, políticas externas, União Europeia, aliás, um dos temas centrais dessas eleições. Professor, bom dia, muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP.
Muito obrigado, bom dia.
O surpreendeu o resultado das eleições?
Não, foi mais ou menos como esperado. A grande questão era, na verdade, ser o candidato da radical esquerda e entrar no segundo turno o François Fillon, do Partido Conservador. Mas por muito tempo já tinha se indicado que Marine Le Pen ia disputar o segundo turno. E a questão sempre era contra quem? Agora nós sabemos e contra o candidato do chamado centro, que nós temos.
Sim, sim. Agora, pela primeira vez, professor, socialistas e republicanos que se alternavam, não é? Estão eliminados de fora desse segundo turno e terão, obviamente, que reconstruir suas bases eleitorais. São os grandes derrotados. E por quê, não é?
Eu acho que sim, são os grandes derrotados, mas eu acho que nós temos que fazer uma distinção entre os conservadores republicanos, por um lado, e o socialista, por outro lado. Para os republicanos ficar fora do segundo turno é uma novidade. Socialista já aconteceu em 2002, quando Jospin perdeu o segundo lugar contra o pai da Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, que já disputou uma vez um segundo turno em 2002, mas o Partido Socialista foi do partido de governo a um partido com 6% de votos. 6, algo por cento de
seis
votos.
E poucos,
Seis e poucos. Isso é um colapso sem precedentes, certamente na Quinta República Francesa, que é a atual. Então, eu acho que os problemas são grandes para os dois principais partidos, mas são muito maiores para o Partido Socialista.
Que caminho, como se reestruturar e voltar a conquistar parte do eleitorado.
Completamente.
Né?
Assim, eu acho que até mais básico que isso. Qual é a razão da existência desse partido? Por que ela existe e para quem? Porque, obviamente, não está falando com ninguém no momento.
De fato.
Ter 6% de votos é uma catástrofe para esse partido, que vai ter que se reestruturar completamente.
Sem dúvida. E tanto Macron quanto Le Pen terão também, seja qual dos dois vencer, terão de enfrentar as eleições em junho, as eleições parlamentares, ainda num contexto político. Como é que o senhor vê essa...
Eu acho que ambos teriam e terão enormes problemas de construir uma base para governar. Eu acho que seria mais fácil para Macron do que para Marine Le Pen, porque ninguém, ou poucas pessoas querem se associar com ela, politicamente falando. Então ela teria enormes problemas de conseguir uma base majoritária no parlamento. Mas mesmo Macron não vai ser uma tarefa fácil, porque ele não tem experiência política, o partido dele é novo. Então a gente tem que ver quantos deputados, senadores ele vai conseguir eleger. E depois ele vai ter que conversar com quem estiver lá, seja o Partido Socialista, o Centro, o Partido Conservador, ou a Front Nacional. Se a Front Nacional ganhar muitas cadeiras na Assembleia, ele vai ter que falar com eles, porque eles estão lá. Então vai ser muito difícil construir uma base para governar o país ao longo de 5 anos.
Uhum. Agora, falávamos aqui um pouquinho antes de começar a entrevista, a professora aqui no estúdio, que Marine Le Pen não é um ponto fora da curva, não é um susto. Já se conhece a história dela, o que ela defende, quais são os pontos, está tudo muito claro e posto em jogo. Então ela não é uma aventura. A Europa está mudando, e não é só fruto dos questionamentos agora, com perda de segurança e espaço que está se tendo que dar aos imigrantes, mas o próprio bloco União Europeia tem sido muito questionado. Então, ela é fruto da evolução destes discursos, sim, imagino. Sim. Ela não é uma surpresa e não é um ponto fora da curva.
Não. Ela vem, a Front Nacional vem crescendo há muitos anos, e o grande feito dela, em relação ao partido dela, é o fato de ela ter tornado esse partido um partido respeitado e respeitável dentro da França, ao contrário do pai, que sempre era considerado um pouco maluco, um pouco fora da curva.
Esse sim.
Racista, linguista, etc, etc. Ela não, ela tem um discurso com o qual muitas pessoas da França podem se identificar, mesmo muitas pessoas que não necessariamente votariam nela, mas que ela aponta problemas e dificuldades do país que muitas pessoas reconhecem. E ela aponta soluções com que quais muitas pessoas possam se identificar, seja em relação de imigração, seja em relação às políticas econômicas, um pouco mais protecionista, anti-União Europeia, anti-globalização. Isso tem uma ressonância muito forte, não somente na França, em muitas sociedades europeias e americanas, né? Nesse momento.
Sim, mostra o resultado de Trump nos Estados Unidos, né? Ele também conseguiu ganhar, a sociedade americana ficou dividida e conseguiu convencer no discurso dele a necessidade de retomar da indústria local, dos empregos, né? E conseguiu convencer e está aí, portanto. Agora, como o senhor já disse, Macron tem um partido novo, quer fazer uma nova história política dentro do país, para encontrar um lugar na França e na Europa, e o desafio será imenso. Inclusive, essa ideia super contrária, agora vamos aos temas, que é, por exemplo, sair ou não sair da União Europeia depois da decisão já tomada pelo Reino Unido. Como é que esse tema deve ser tratado?
Eu acho que, para a União Europeia, ontem foi um bom resultado.
Sim.
Uma eventual presidência de Macron será um bom resultado. Porque ele é dos principais candidatos que tinham chances de ganhar. Ele foi e continua sendo, certamente agora, o candidato mais pro-europeu. Foi notável ontem na comemoração dele que tinha, ao longo das bandeiras francesas, tinha uma bandeira da União Europeia. Isso você não viu no evento da Marine Le Pen e nem nenhum dos outros. Para a União Europeia isso foi um bom resultado. Mas, obviamente, se ele for vencer, vamos dizer, 60-40 daqui a 2 semanas, isso significa que 40% dos eleitores franceses votariam ou votaram numa candidata que tem como bandeira acabar, como certamente profundamente reformar a União Europeia. Isso é 40% na França. A gente não está falando do Reino Unido, que sempre tinha uma relação meio complicada com a União Europeia.
Sim.
Nós estamos falando de um fundador da União Europeia. A gente está vendo desenvolvimentos semelhantes na Itália, não estamos no mesmo ponto, mas assim. Então, mesmo ele ganhando e mesmo sendo o candidato preferido entre as da União Europeia, ele vai enfrentar enormes problemas, assim como a União Europeia vai continuar enfrentando enormes problemas.
Uhum. Ou seja, pode ser até que parta do próprio Macron uma sugestão de reformas, porque esse bloco tem que passar por reformas.
Sim, tem. Sim,
seria
sim.
Uma iniciativa interessante por parte...
Sim, eu acho que sem dúvida, e obviamente não muitas coisas vão acontecer até as eleições na Sim. Alemanha em setembro, mas eu acho que depois está na hora urgentemente da União Europeia se reformar e pensar o que ela quer fazer. E como ela pode, eu não gosto dessa palavra, mas como ela pode reconectar a população que ela pretende servir. Talvez Macron seja um ponto inicial promissor nesse sentido, quem sabe.
Uhum. Então, aí estão os muitos problemas econômicos, o desemprego, os questionamentos que a população faz em relação a isso,
Sim.
por um lado. E de outro, como Le Pen enfatizou no seu discurso, ela diz que tem que o que está em jogo é a globalização selvagem, ela coloca em termos muito claros, diz que chega a ser uma ameaça à civilização e especialmente ao mercado e à liberdade dos franceses. Esse é um ponto, esse é um discurso muito forte. Por isso essa adesão importante, né, ao discurso dela. Sobre a questão dos imigrantes, que desdobramento isso pode ter com a provável, estamos falando ainda em probabilidade, tem uma pesquisa já divulgada hoje pela manhã, mostrando que a França pode ter como presidente, sim, Macron, 61-38, são os dados levantados pelo Opinion Way, divulgados hoje, tá? Uhum. Quase isso que o senhor disse, né? 60-40, 61-38. Então, a questão é como é que resultado, que impacto isso pode ter, por exemplo, em relação à política para os imigrantes?
Eu acho que, assim, o assunto dos imigrantes é um assunto na Europa inteira.
Sim.
Né? E convenhamos, concordando ou não, eu sou estrangeiro num país há muito tempo, políticas anti-imigratórias têm um grande apoio popular. Na França, no Reino Unido, na Holanda, seja onde for. E principalmente, em muitos aspectos, não somente por serem contra imigrantes, mas esse discurso de que nós temos que controlar a imigração para preservar os nossos valores, liberdades civis, etc, etc, etc. Isso se volta principalmente contra muçulmanos.
Terrorismo.
Terrorismo. Mas também essa ideia de que muçulmanos não compartilham os mesmos valores. Por exemplo, a respeito em relação a mulheres. E isso tem uma ressonância não somente com aqueles que sempre contra qualquer tipo de imigração, mas também com alguns, vamos dizer, algumas pessoas mais liberais, que querem preservar as nossas liberdades que nós temos na França, que nós temos na Alemanha ou na Holanda, etc, etc. Ah, então, e isso vai continuar, irrespectivamente de Macron ser presidente ou não. Eu acho que ele tem que lidar com essa opinião pública. Como ele vai fazer, não sei, os franceses, os franceses é um povo, muitas vezes, eles protestam, eles agem, não é um povo muito passivo. Quando tem grandes assuntos, grandes reformas, ele se manifesta em termos de manifestações, nas eleições, etc. François Hollande passou por essa experiência. Uhum. Eu vou fazer a reforma trabalhista, e não conseguiu nada, porque cada coisa que ele tentou fazer, houve uma onda de protestos e ele não tinha o capital político para gastar com isso. Vamos ver se Macron tem.
Também é uma incógnita.
Ainda não tenho certeza que vai ter.
Ou seja, a capacidade que ele, se ele vencer, a capacidade política que terá ainda também é uma incógnita. É isso que o professor está colocando. Agora, vamos falar na tese que para muitos é absurda, e era também Trump, de Le Pen. vencer. Nestes 15 dias, algum tema, algum fator que possa influenciar a tese e apoiar a tese de Le Pen. Se ela vencer, seria uma tragédia para o mundo nesse momento?
Certamente seria uma tragédia para a União Europeia. Eu acho que se ela vencer, a União Europeia atual como existe, não vai existir mais. Agora, se a gente considerar isso como uma tragédia ou não, depende muito do ponto de vista. Para mim, pessoalmente, seria. Eu acho que seria uma coisa muito, muito triste e muito, muito dramática. Até porque, como eu sempre coloco em relação ao Trump, o Brexit ou agora a eleição francesa, muitos dos pontos que motivam as pessoas a votar para o Brexit, ou para o Trump, ou para Marine Le Pen, são problemas legítimos em termos de futuro do trabalho, mundo do trabalho, previdência social, segurança, etc, etc. E tudo isso é legítimo. Mas eu não acredito por um segundo que Trump, o Le Pen, o Brexit vão resolver esses problemas. Ao contrário, eu imagino que ao médio prazo até, esses problemas vão piorar com as políticas sugeridas por esses candidatos no Brexit, por essa posição, por essa postura. Então, as pessoas votam por uma coisa na esperança de resolver problemas que não serão resolvidos. Como essa política. E a grande questão, então, será o que essas pessoas vão fazer uma vez que haja a realização que esses problemas não serão resolvidos. E aí é o grande...
Uma nova onda de frustração, exatamente, que certamente o eleitor vai expressar, e a gente não sabe que resultado isso pode ter.
Exatamente.
É interessante esse ponto de vista. Quer dizer, eles vendem uma coisa que definitivamente eles não vão conseguir oferecer.
Assim, Marine Le Pen vai trazer todos os empregos de manufacturing, de volta para a França.
Certamente não.
Não vai, assim como Trump não vai nos Estados Unidos. Mas ela promete, eu vou te proteger da globalização. Mas você não pode desfazer a globalização. A globalização está lá. Você pode, assim, mudar algumas coisas, mas você não vai voltar a um tempo de 30, 40 anos atrás. É impossível.
Fora as barreiras que vão se impondo. Quer dizer, além dos discursos de campanha e das grandes promessas de Trump ou de Le Pen, há freios, há dificuldades de implantar as reformas. Quer dizer, o mundo político não vive só de boas intenções, e a gente sabe que esses freios estão aí para...
Tem muitos interesses. Tem muitos interesses dentro do sistema. E alguns vão a favor, outros vão contra. Você tem que gerenciar isso.
Vamos acompanhar, não é? Esses próximos 15 dias, que serão muito interessantes para saber qual o caminho que a França seguirá e provavelmente a União Europeia. Agradeço muito a participação do professor doutor Kai Eno Lehmann, que é professor de Relações Internacionais aqui da USP. Obrigada, professor.
Muito obrigado. Até a próxima.
Voltaremos a conversar oportunamente. Obrigado.